Fala, galera ligada no nosso Mesa Quadrada, nosso podcast semanal, chegando para mais uma edição. Essa edição, mais do que especial, tivemos hoje o sorteio da fase de grupos da tão querida Copa do Mundo. Eu sou Paulo Rogério, hoje o programa, o foco é todo nesse, né? Vai girar em torno disso. Então eu estou aqui com o Henrique, com o Júlio e com o Nicolas para me ajudar a debater sobre esses grupos. Eu, particularmente, sou um fãzaço da Copa do Mundo, principal competição, a que eu mais gosto de acompanhar é essa aí. Então eu estou muito ansioso, tanto para esse programa quanto para a Copa agora. E lembrando, a gente agora nós somos o Mesa Quadrada, arroba Mesa Quadrada com underline no final no Twitter e arroba Mesa Quadrada 1 no Instagram. Então, dadas as informações, vou chamar a minha equipe de comentaristas aqui, começando pelo Henrique, para a gente dar o pontapé inicial nesse programa. Fala aí, Henrique.
Fala Paulo, fala Júlio, fala Nicolas, um abraço também para o Gustavo que não pôde estar aqui e para todo mundo que está ouvindo, né, cara? Finalmente chegou a Copa do Mundo, assim, não a Copa do Mundo, mas começou o sorteio, então a expectativa e tudo aquilo que a gente queria que chegasse logo chegou, né? Infelizmente não vai ser no meio do ano, vamos esperar ainda bastante tempo, vai ser uma ansiedade doideira vendo essa tabela e como é que vai ser e até como vai vir as seleções, mas é isso, né? Finalmente chegou. Demorou 50 minutos de apresentação para ter o sorteio, mas teve. E é isso, né? Vamos, agora a gente já pode encher a expectativa que a Copa do Mundo tá vindo.
Fala, rapaziada, Júlio Velasco aqui, né? Infelizmente não é no meio do ano, ou felizmente, né? Dependendo aí, como o Henrique brincou, falou, né? Se a gente for campeão, já emenda tudo. É Natal, é Ano Novo, é Carnaval, já vai tudo no embalo só, aquele clima de fim de ano, aquela festa, e aí entra 2023 já, né? Mano, tem tudo pra ser um ano muito maluco, um ano muito feliz e muita gente aí não vai lembrar de muita coisa, mas é isso. Bora viver, vamos fazer esse programa aí. Chegou a Copa do Mundo, minha competição preferida também, e vamos pra cima. É isso.
Fala galera do Mesa Quadrada, Nicolas Franco aqui. Pois é, a ansiedade já tá a mil. A ansiedade já começa para começar o sorteio, né? 47 minutos de espera desde o momento em que já estava anunciado que ia começar e tal. Mas, pô, quem esperou 47 minutos no dia do sorteio, espera mais uns mesezinhos aí, vai passar voando até chegar novembro. Pelo menos é o que a gente espera. Tamo junto.
É isso, passada a ansiedade do sorteio, a gente finalmente conheceu. A gente conheceu também o mascote da Copa, né? O turbante lá do Catar. Dividiu muitas opiniões, mas enfim, vamos ao que interessa aqui. É sobre os grupos. O grupo A, a gente vai passar grupo por grupo e debater um pouquinho, um de cada vez, né? A gente vai falar quem a gente acha a menor força, quem acha que vai passar, enfim, nessa pegada aí. Então, o grupo A tinha que ter obrigatoriamente o Catar, que é o país sede. Então, além dele, a gente tem Equador, Senegal e Holanda. E, cara, eu não sei se vocês fizeram, eu fiz muito simulador dessa fase de grupos, né? Que tinha o linkzinho que estava espalhado aí nas redes sociais, eu brinquei muito disso. E o grupo A geralmente era um grupo muito fraco, sabe? E diante dos sorteios que não valeram nada, né? Que foram os que eu fiquei brincando, esse aqui, esse grupo A, eu achei até que ficou bem mais forte do que eu poderia imaginar, sabe? Não é que seja um grupo maravilhoso, mas é um grupo que tem briga ali na segunda posição. E quem sabe se a Holanda se complicar, a Holanda que é a grande favorita, na minha opinião. Vocês enxergam dessa forma também? Tem briga pelo segundo lugar? Dá para tirar esse primeiro lugar do Holanda? O Catar vai vir só a passeio mesmo? Qual a opinião?
Cara, eu acho que a minha. Já começando, né? Acho que a única coisa sem graça desse grupo é que o primeiro jogo da Copa vai ser Catar e Equador. Isso é um pouquinho desanimador, né? Mas fazer o quê? Faz parte. Dito isso, é isso mesmo, cara. Acho que a Holanda passa em primeiro e acho que a briga vai ficar ali em segundo entre Equador e Senegal. Senegal, que talvez ganhou a Liga das Nações Africanas, então é a melhor seleção africana. E o Equador, cara, que, assim, terminou acho que em terceiro ou quarto agora nas eliminatórias, né? Surpreendeu bastante, que esperava de Uruguai, Colômbia e tudo, e veio Equador bem forte, então acho que vem animado para essa Copa. Então esse segundo lugar vai ser disputado. Mas o primeiro jogo da Copa vai ser um pouquinho desanimador, mas faz parte.
Até tava, quando saiu, né, o confronto inicial, né, o de abertura da Copa, Catar e Equador, eu fui pesquisar para ver os confrontos, né, o mais recente até, e foi um 4-3 pro Catar, né? Um jogão ali com gol nos acréscimos, com gol no finalzinho, virada. Se acontece isso ali no, na abertura da Copa, eu choro, né? Já seria lindo assim se eles repetissem um jogo desse nível ali. Mas poderia ser um joguinho maior mesmo, assim, né? De pelo menos ter uma seleção de mais nome. Mas eu fico meio com essa opinião ali também. Para mim, a Holanda briga pelo segundo lugar. Para mim, Senegal vem para ser o primeiro aí. Vem para surpreender, né? Senegal que vem evoluindo muito. A gente vai ter um Mané e um Van Dijk ali, né? Já, né, num confronto aí nesse grupo. Mas para mim, é Senegal e Holanda passam. Mas para mim, Senegal é o favorito aí para pegar essa primeira posição.
Eu também acho que Holanda e Senegal passam nessa ordem. Acho que o Equador vai incomodar ali tentando um terceiro lugar. O Catar, eu nem me surpreendo tanto assim que o primeiro jogo da Copa não vai ser um jogo tão grande. Geralmente não é, principalmente quando o país cede, não é um país de tanta tradição. Então vai pegar o Equador e tal. Não sabemos ainda qual é a real força desse Equador, se vai repetir o rendimento surpreendente das eliminatórias sul-americanas ou se vai ser aquele Equador que normalmente é uma equipe fraca, mediana, né, no cenário sul-americano mesmo. Então, internacionalmente falando, até pelo tempo fora, eu acho que vai ficar de fora. E a Holanda, até por ser uma seleção europeia, é favorita no grupo, de Senegal em segundo.
É, eu acho realmente que o confronto que vai definir aí é... Porque se perder ponto pro Catar aí já fica complicado, supondo que todo mundo vá fazer os 3 pontos em cima do Qatar, né? E a Holanda vai fazer pontos sobre todos, né? Essa é a lógica, embora eu ache muito difícil que se respeite uma lógica, ainda mais se tratando de Copa do Mundo. Eu não duvido nada também que tenha zebra no grupo, a Holanda ficando de fora aí seria uma vergonha, mas a gente já viu a Alemanha na Copa passada ficando de fora num grupo que ela, teoricamente, era a franca favorita, né? Agora vamos ao grupo B, que na minha opinião tem o maior beneficiado desse sorteio, que é a Inglaterra, que é a cabeça de chave desse grupo. As companhias dela são Irã, Estados Unidos e o representante europeu da repescagem, né, que vai ser entre País de Gales já venceu o seu confronto, fica aguardando o vencedor entre Ucrânia e Escócia agora, que vão se enfrentar no meio do ano. O confronto foi adiado por questões de guerra e tal. Enfim, vai ser um desses três, Ucrânia, Escócia ou País de Gales, nesse grupo aí, entre somado os Estados Unidos, Irã e Inglaterra. Bom, eu acho que a Inglaterra é a maior beneficiada desse sorteio, porque primeiro que ela cai no grupo B e o chaveamento das oitavas é com o grupo A, que é o grupo do Qatar, que tem um cabeça de chave mais fraco, né, teoricamente. Então, nesse confronto das oitavas já sai um passo à frente. E no próprio grupo em si, na minha opinião, pegou a pior seleção do pote 2, que era os Estados Unidos. E no resto ali, cara, eu acho que quem pode complicar vai ser justamente quem vier da repescagem europeia. Embora o Irã tenha feito uma boa Copa do Mundo aí em 2018 e foi a primeira seleção aí da sua região a se classificar. Como vocês enxergam esse grupo B? Vocês estão na mesma linha que eu? Acreditam que a Inglaterra é a maior beneficiada desse sorteio?
Cara, concordo com você. Acho que é isso, né? O sorteio foi muito de boa com a Inglaterra, né? Acho que os Estados Unidos é uma seleção que, conforme os anos forem andando, acho que ele vai vir cada vez mais forte para o futebol, mas de momento é uma seleção ok, competitiva, mas não no nível dessa Inglaterra, de uma Copa do Mundo. O Irã, que você falou, uma boa colocação na Copa passada e tudo, mas acho que a Inglaterra vai passear. Acho que a segunda vaga vai ficar aí, provavelmente, com essa outra seleção aí do playoff, né? Provavelmente ali, esperamos todos, né, na real, que vá a Ucrânia para a Copa, e a Ucrânia tem uma seleção forte, sim, né? Vamos ver como é que vai ser, né, por conta dessas questões de guerra. Mas aí a gente vai ver como vai ser. Mas é bem, assim, Inglaterra em primeiro, com certeza, muito provavelmente, a menos que não dê uma zebra muito grande. E em segundo lugar, acho que ficaria entre essa outra seleção da UEFA, bem provável que passe, nos Estados Unidos, talvez.
Eu concordo assim também, né? A Inglaterra é aquilo, né, também. A Inglaterra, ela tem um timaço, o ataque dela, ela tem um poder muito forte, mas é aquilo, é a Inglaterra também, né? A Inglaterra consegue se complicar justamente em grupos assim. Ao mesmo tempo que eu pelo menos vejo que ela se deu bem ali, né, se beneficiou, tem tudo para passar com folga na vantagem, eu também vejo muito ela conseguindo se complicar, tropeçando e tal, né? É aquela seleção que eu boto uma fé, mas ao mesmo tempo não boto. Mas Mas indo pela lógica, no papel, em relação a elencos, assim, você comparar os times, eu acredito que sim. Passe tranquilamente e... Porque é a seleção que vem, né, da repescagem, vai ser que mais vai dar trabalho a qualquer... Eu também não vejo os Estados Unidos fazendo muita frente, não. Acho que a Inglaterra passa bem, passa com tranquilo, mas é aquilo, né? Não dá pra botar a mão no fogo, não.
Passa com 9 pontos, você diria?
É, a cara da Inglaterra dá um tropecinho, um empatezinho, sair de um empate com o Irã, em alguma falha da zaga ali. Cara, a Inglaterra perde ponto, passa, mas perde ponto. Não passa assim, não. Vai perder ponto com alguém, pode anotar. É a Inglaterra, cara, não tem jeito.
Eu acho que o normal é a Inglaterra passar em primeiro nesse grupo.
Lembrando, rapidinho, Nicos, antes de tu falar, tem um possível confronto com a Escócia, né? Que a Escócia pode vir dessa repescagem europeia e o Júlio tá falando de perder ponto. A Inglaterra perdeu o ponto para a própria Escócia Euro, no grupo, né? Da Euro. É, exatamente.
É um clássico, né? Britânico. Esse elemento aí da rivalidade também. Vários jogadores escoceses, inclusive, jogam no futebol inglês, se conhecem e tal. Mas, enfim... eu não descartaria os Estados Unidos, tá, nesse grupo aqui. Não sei qual vai ser o europeu que vai vir. A gente espera uma Ucrânia, talvez um país de Gales. Mas não descarto os Estados Unidos, vem crescendo. Demorou para se classificar nas eliminatórias lá da CONCACAF, mas tem bons nomes já atuando no futebol europeu. Claro, o mais conhecido é o Pulisic. Mas tem vários jogadores, né, que incorporam essa seleção. Não descartaria os Estados Unidos. Mas o natural é a gente apostar que o segundo colocado também seja uma seleção europeia.
Estados Unidos é aquela história também de sempre, né? Falam, né, da escola, o campeonato americano que tá crescendo, vai ser uma potência. Tá sempre batendo também em Copa, chegando ali, né? A gente vê uma presença dele crescente, mas também nunca faz uma Copa decente, de fato, né? Sempre cai, sempre fica e tal. E a gente vem esperando essa... É igual a incrível geração belga, né? A gente vem esperando a incrível geração estadunidense vingar de vez. É um grupo bom para os Estados Unidos também, né? Pelo menos pegar em um segundo lugar. Dá para acreditar. E o primeiro, né? Levando em consideração, para não me contradizer tudo que eu falei, que a Inglaterra consegue se complicar também, dá para acreditar também. Acho que é o grupo que tudo pode acontecer.
Você fala que a Inglaterra, né? Tá tudo dentro do planejamento, né? O planejamento da Inglaterra em 2018 era chegar pelo menos até a semifinal. Chegou. A Euro, pelo menos, até a decisão. Chegou. Não ganhou. E agora a cobrança vai ser que seja campeã do mundo. É uma geração que ganhou tudo na base. Realmente, tem essa história aí de não dar muita sorte, né? Mas, pelo menos nesse sorteio, já foi muito beneficiada. Vai cruzar também com um grupo mais fácil ou menos complicado. Poderia ser mais difícil. Mas as expectativas para a Inglaterra, para essa Copa, estão bem grandes.
E só trazendo um contraponto rapidinho ao que o Júlio disse. Os Estados Unidos, eu não sei se ele... tá chegando sempre não, né? Porque lembrando que os Estados Unidos ficou até de fora da última... Aliás, não sei se foi o Júlio que disse que os Estados Unidos chega ou o Nicolas. Mas, enfim, os Estados Unidos aí ficou de fora, né? De 2018, tá voltando só agora. E, pô, no recorte recente, pelo menos 2018 pra cá, eu sei lá, cara, eu acho que provável que até o Irã dê mais trabalho à Inglaterra. O Irã empatou os jogos na última Copa do Mundo.
Agora fudeu, de grupo mais fácil virou o grupo que todo mundo tem chance.
Não, mais fácil para a Inglaterra. Para os outros, vai ser tiro, porra de bomba. Porque o Irã, ele empata, se eu não me engano, com Portugal ou Espanha naquele grupo de 2018. Então não é uma seleção a se descartar também, não.
O dos Estados Unidos eu que falei, mas eu não vejo o Irã dando mais trabalho, não. Mas é isso que eu falei, tipo, em relação à Inglaterra, eu vejo a Inglaterra, eu até falei, né? A Inglaterra empataria tranquilamente com o Irã, eu vejo isso acontecendo, não é nenhuma bizarrice, e de fato, é o que a gente vê, né? Essa história da Inglaterra, essa tradição, né, que ela tem. De fato, tipo, é o que seria o grupo mais fácil, agora o Nicolas brincou aí. É o grupo que todo mundo acaba tendo chance, tudo pode acontecer. Mas a Inglaterra, obviamente, tipo, tá, vai ter um favoritismo em todo confronto que for aí.
Mas tudo aqui, que o que esse...
Estamos falando da Inglaterra, e é isso.
O que esse Inglaterra...
Case, né? Não sabe escalar.
O que esse Inglaterra e Irã tem cara de 0-0 é brincadeira, hein?
O negócio é que, assim, o grupo, ele é equilibrado fora a Inglaterra. Só que a Inglaterra é do tipo que tropeça de bobeira. Então ele acaba sendo equilibrado no total, pô. É isso.
O Tottenham, pô. O Tottenham das Copas.
É isso. O Tottenham das seleções mesmo. Não tem jeito.
Bom, falado muito de Inglaterra aqui, grupo B, vamos ao próximo grupo, o grupo dos Los Hermanos, né, Argentina, que foi a cabeça de chave desse grupo, e não pegou um grupo fácil, mas também não vejo como difícil, não, acho que a Argentina é a força máxima realmente desse grupo, é ela que tem companhias de Arábia Saudita, México e Polônia. A Argentina, que atualmente está invicta, né, não perde desde 2019, aquele jogo para o próprio Brasil na semifinal daquela Copa América. E, cara, é uma das seleções que, pelo menos, tudo bem, a Copa é só no final do ano, mas agora é uma das seleções que vem em melhor momento. Por isso que eu vejo a Argentina passando com tranquilidade nesse grupo, diferente do que foi em 2018, sabe? Que era uma Argentina chegando aos pedaços, ninguém sabia quem mandava naquilo ali, era um time desorganizado. E
Messi,
quase
porra. Quem mandou é o Messi. Todo mundo sabe quem mandou o Messi.
Tem até
que foi o Messi
que viralizou, né? Teve até aquele vídeo que viralizou do Sampaoli chegando pro Messi perguntando se ele tirava ou botava o Agüero. Esse vídeo ficou famoso na época. E no meio do jogo, o Sampaoli consultando o Messi sobre quem substituir. Mas aí, vocês enxergam a Argentina passando com tranquilidade, com bem mais tranquilidade do que 2018?
Sem desmerecer aí o jogo de Copa, né? Porque, pô, Copa é Copa, cada jogo é um jogo. Mas, pra mim, esse grupo é mais o confronto Messi-Lewandowski. Se tiver o jogo ali.
Com certeza, com certeza.
Pô, bem lembrado. Eu nem tinha me ligado nisso.
Os dois que brigaram pela bola de... Pela, né, bola de ouro, né? Pelo sorvetão lá, né? O The Best lá.
A bola de ouro também, pô.
É, a bola de ouro também, né? Porque agora o top é o The Best, infelizmente. Que a bola de ouro é muito mais bonita. Mas, enfim... Pra mim é um...
E outra coisa, rapidinho, lembrando que o Lewandowski, ele perde a bola de ouro pro Messi, mas ele pode chegar nessa Copa com uma bola de ouro já, né? Porque o Lewandowski tá na briga pra essa temporada e o prêmio dessa temporada vai ser entregue antes da Copa. Então aí podemos ter os dois últimos bolas de ouro, né? Quem sabe no mesmo confronto.
É o jogo pra decidir talvez até a próxima, dependendo do que aconteça nesse jogo aí. Tu bota vai contar pontos, né? Obviamente. Ainda mais agora, né? Que finalmente vão contar... atuação individual, não mais o conjunto, pô, tu pega, sei lá, o Messi, o Lewandowski, seja lá quem for, mete um hat-trick.
Mas isso aí é o que eles falam pra gente, mas chega lá na hora, cada um usa o critério que quiser pra votar, e é isso aí.
Pior que é mesmo. Vota na amizade. Mas esse grupo, pra mim, é isso aí. Argentina e Arábia Saudita, acho que a Argentina... A Argentina é a grande favorita desse grupo. Outro México também e tal. A Polônia tem tudo pra assumir a segunda colocação, mas talvez tenha uma dificuldade ali com o México, mas pra mim... O grande atrativo desse jogo é Messi e Lewandowski. Se não tivesse um Lewandowski aí, se ele tivesse machucado, seria a Argentina absoluta, total.
Se ele tivesse machucado, se pá, ele pode chegar machucado, né? Eu espero que não, mas...
Pelo amor de Deus, né? Não zica, não.
Eu não quis zicar, eu falei o sim.
É, mas...
Ziquei não, pelo amor de Deus. Torci tanto pra Polônia pra ver o Lewandowski na Copa.
É, dito isso,
Polônia maldita que deixou de lado a minha Suécia, né? Eu queria muito, preferia muito o coletivo da Suécia do que o da Polônia, né? Eu tenho sérios preconceitos contra esse time da Polônia. Se não fosse Lewandowski, eu ia odiar completamente essa seleção.
É, eu concordo com tudo
se
que
não
o Paulo
fosse
falou,
o
Bremovic, né?
Eu ia amar Suécia. Completamente a Suécia. Eu concordaria com.
Tá, dito isso tudo que a gente falou aqui, de zicar ou não, de não zicar, pô, a Argentina na Copa passada, cara, num grupo, a Argentina cheio de problema conseguiu classificar, hoje, jogando bem, com o grupo arrumado, com o Messi feliz na seleção, coisa que a gente dificilmente via. Cara, eu acho que ela vai passar tranquilamente nesse grupo, sabe, assim, se pá com 9 pontos, eu não duvido isso, sabe. É, talvez o confronto de Messi com o Lewandowski...
Se você tivesse que escolher uma aí pra fazer 9 pontos, Argentina ou Inglaterra, quem você apostaria?
Cara, eu vou te falar que eu aposto na Argentina porque eu não confio na Inglaterra. Mas
eu
é porque não confio na Inglaterra.
Eu apostaria na Inglaterra, cara. Fazendo
não,
uma...
eu acho...
E não,
não
na
assim,
Argentina,
olhando por grupo, é compreensível que se aposte na Inglaterra. Mas
exatamente.
Quando eu tô olhando o que eu confio em seleções, eu confio muito mais na Argentina que na Inglaterra.
Eu acho da Inglaterra, o grupo da Inglaterra mais fácil, mas se eu tivesse que fazer essa aposta aí, eu também iria de Argentina pelo que eu falei lá no início. Pelo momento, pelo seu time com maior sequência de vitórias aí atualmente, enfim.
Exatamente, então assim, eu acho que a Argentina passa e a briga vai ficar do segundo colocado entre o México e a Polônia, né? Acho que se o Lewandowski chegar animado, acho que a Polônia passa. Mas o México é uma seleção que ela é competitivazinha, sabe? Sempre aparece numas oitavas, se pá numas quartas, então não duvido desse
e México dar um trabalho. Não. O México tem um grande goleiro que surge de 4 em 4 anos, né? O Ochoa.
Mano, bem lembrado. Caraca, vai ser um duelo absurdo do Ochoa contra o Lewandowski, tá? Pô, vai ser colossal essa partida.
Pois é, assim, eu acho que a discussão aqui não é se a Argentina vai passar de fase, eu acho que vai passar, mas eu não acho que vai ser com tranquilidade. Vai ter jogos muito difíceis, tanto contra o México quanto contra a Polônia. Muito se fala sobre o Brasil não ser testado contra o europeu, pô, mas a Argentina também vive a mesma dificuldade. Vai ter um europeu aí com o melhor centroavante do mundo pela frente. Todo mundo sabe que uma das principais dificuldades da Argentina é no sistema defensivo. Arrumou ali o meio campo, tem uma boa dupla de ataque, mas na defesa ainda conta, por exemplo, com o Otamendi titular. Então, vai passar alguma dificuldade nesse grupo, sim. Não acho que faz 9 pontos. Vejo tendo dificuldades, principalmente contra México e Polônia. E vou torcer para a Polônia passar de fase. Mas eu acho que, assim, o México normalmente passa, né? O Paulo citou na Copa passada, o México conseguiram passar naquele grupo da Alemanha. A Alemanha ficou na lanterna do grupo, era atual campeão mundial. Então, não dá para descartar a força do México também. Se eu fosse apostar aqui, seria Argentina e México, mas vou torcer pela Polônia passar pelo menos em segundo.
Eu tô com o Nicolas nos palpites aí, acho que eu iria de Argentina e México também. Alguém quer dar um pitaco sobre esse grupo mais ou podemos ir pro próximo?
A gente pode ir pro próximo já.
Então vamos lá pro grupo D, que cara, a gente não falou do grupo do Brasil ainda, ele vai chegar, o grupo que ficou muito parecido. É, mas o grupo D também vai ficar muito parecido, né? Porque tem uma vaga indefinida ali ainda. A gente tem França, Dinamarca e Tunísia. E o outro vai vir do playoff, que é entre Peru. O Peru já está nessa partida do playoff. E ele vai enfrentar ou Austrália ou Emirados Árabes Unidos. Então, ou seja, lembrando que o grupo da França em 2018 foi justamente França, Dinamarca, Peru e Austrália. Foi esse o grupo da França e agora a gente tem a França e a Dinamarca já no mesmo grupo, e Peru e Austrália podendo ingressar nesse grupo. Só que no caso vai ser só uma delas, né? Porque a Tunísia já está com a outra vaga. Então é um grupo bem parecido também. E como foi em 2018 que a França ela chega jogando menos do que está jogando hoje, na minha opinião. Tanto que viraliza, né, o vídeo do Deschamps dando esporro em todo mundo lá, no intervalo do primeiro jogo, que foi contra a Austrália. Enfim, acho que a França ela chega bem melhor. Mas a Dinamarca ela chega muito melhor também. Acho que seriam aí as duas forças desse grupo. Eu, inclusive, vejo a Dinamarca dando jogo contra a França. Não sei se a França faz 9 pontos aqui. Tenho quase certeza de que não faz. Enfim, eu ficaria entre essas duas aí para passar. E Tunísia e Peru ou Austrália ou Emirados Árabes Unidos ficariam ali tentando alguns pontos, né? Mas acho difícil que alguma dessas consigo alguma coisa. Vocês vão nessa linha também?
Se alguém não concordar com isso, é maluco.
É, exatamente. É completamente isso aí. Inclusive, se demole, Dinamarca pode acabar até ficando em primeiro no grupo se a França der bobeira, porque eu acho que a Dinamarca não vai dar bobeira, não.
É, e dependeria muito de quem entrasse nessa vaga aí da repescagem, né? O Peru, talvez, né? Esse Peru do Gareca, que é muito bom. Ele vem fazendo, fez que uma papinha, boa competição. Sabia. Ele vem fazendo, pô, ele vem jogando um bom futebol, vem apresentando um bom esquema ali, né? Mas eu acredito que vai ficar muito mesmo entre a França e a Dinamarca, e como você falou ali, diferentemente de 2018, as duas têm um ingrediente a mais, né? A França agora conta com ninguém mais, ninguém menos que o Benzema. A Dinamarca, depois de tudo que passou, tem um Eriksen talvez mais forte, um elenco mais... elenco, vou dizer, mais junto, assim, mais unido, né? Depois de tudo que aconteceu na Euro, a Dinamarca, né? Começou a ser chamada assim depois ali da própria Euro, viu a força que tem e chega também com um pezinho um pouquinho mais alto, né? Chega com uma moral mais alta aí. Acho que vai ficar isso aí mesmo, França e Dinamarca. É, talvez o Peru bagunce um pouco ali, né? Faça uma graça ali pela segunda posição. Mas acho que não vai ficar diferente disso, não. E a França, pra mim, passa em primeiro.
É, então... Opa, pode falar.
É, pra mim a França passa em primeiro também. Assim, o jogo contra a Dinamarca vai ser trabalhoso pra França, vai. Mas tanta gente afirma, acho que a maioria afirma, que a seleção europeia ou a seleção do mundo mais forte é a França. Eu acho que o momento de mostrar força vai ser nesse confronto contra a Dinamarca, pelo menos no primeiro momento. Vai ter que ganhar e ganhar bem para realmente sustentar esse favoritismo. Acho que França e Dinamarca vão se classificar, acho que pouca gente tem dúvida.
É, e hoje nessa Dinamarca aí que a gente vai falar dos possíveis enfrentamentos futuramente, mas caso ela fique em segundo, pode pintar um confronto duríssimo contra a Argentina aí nas oitavas. Jogão. É, vamos pro grupo E, então, que a gente tem talvez o melhor grupo da Copa do Mundo, é, o grupo da morte, não sei, vocês opinem aí, eu vou citar aqui os participantes, que são Espanha, Alemanha, Japão e o vencedor entre Costa Rica ou Nova Zelândia. Então a gente tem duas forças bem grandes aí, né, duas forças bem maiores, a gente não tem duas forças iguais temos nesse grupo nos outros, que são Espanha e Alemanha. E tem o Japão, que pode incomodar, foi às oitavas de final em 2018, quase eliminou a Bélgica. E tem a Costa Rica, que adora aprontar, né? Naquele, quem não lembra daquele Brasil e Costa Rica em 2018, que o gol do Coutinho sai aos 90 minutos, um 0-0 desgraçado, infartando a metade dos brasileiros. Em 2014 também, a Costa Rica passando em primeiro no grupo da morte. Então, é um grupo enjoado, embora tenha dois amplos favoritos, né?
Eu vou começar falando antes do Nicolas, porque o Nicolas, ele aparentemente odeia a seleção da Espanha, né? Ou não vê tanto valor assim quanto as pessoas veem, mas eu acho que a Espanha vem muito
jamais,
forte.
Jamais.
Só que eu acho que ele provavelmente vai falar que falta um pouco mais de experiência nessa seleção, e eu concordo. É uma seleção muito jovem, mas que eu acho que já vem muito forte, vem mostrando um bom trabalho, tanto que chegou na semifinal da Euro e chegou na final da Nations League, né? Deu trabalho, talvez o jogo mais difícil da Itália, que foi campeã na Euro, foi contra a própria Espanha, e também deu trabalho para
a
França. E
a Espanha,
né?
Jogou mais, hein, diga-se.
Jogou mais, com certeza, entendeu? Então acho que vem forte, e a Alemanha, né, agora que o Hansi Flick chegou, tudo bem que não pegou adversários tão fortes assim, mas assim, ganhou todos os jogos como tinha que ganhar, em vários jogos mostrando bastante superioridade. A gente sabe que, se a gente considerar que metade da seleção da Alemanha titular é o time do Bayern, o cara tá em casa, né, o Hansi Flick. Então, acho que vem forte sim a Alemanha. E o Japão é aquela seleção que tá lá sempre para atrapalhar, sempre para fazer uma bagunça, né? Vamos ver o quão longe eles chegam, mas acho que esse grupo aí não tem o que fazer, sabe? Vai dar a Espanha e a Alemanha. Eu não sei dizer quem fica em primeiro e quem fica em segundo, mas acho que eu vou botar a Espanha em primeiro e a Alemanha em segundo. E a Costa Rica, obviamente, né, vai ser chata. Acho que fica até à frente do Japão nas colocações ali, mas não sei se consegue uma vaguinha não. Só se Espanha e a Alemanha tropeçarem.
Respeitemos a Nova Zelândia. A Costa Rica ainda não tá na Copa.
É verdade, é verdade. Desculpa. Tem isso. Mas acho que a Costa Rica classifica.
Essa própria Espanha, né, que meteu 6-0 nessa própria... Né, nessa própria não, né? Que era diferente a situação dos times, mas teve um 6-0 recente aí, né? Da Espanha pra cima da Alemanha. E... eu nem vou me prolongar muito nesse grupo, não. Essa Copa até que pra mim não tem... Como o Paulo falou lá no começo, lá, né? Não tem grupo da morte, não. Eu acho que aí não tem muito mistério. Independente de quem passe, Costa Rica ou Nova Zelândia, eu acho que não vai fugir disso. Vai ser Espanha e Alemanha passando. A Alemanha, eu acho que aprendeu um pouquinho, deve ter aprendido um pouquinho a coisa com o que aconteceu em 2018. Acho que não vai dar mole. E o Japão, infelizmente, né, tá sempre batendo aí também, mas vai ficar pelo caminho, como sempre. Isso, e eu acompanho o Henrique, mudou um pouco, né, minha visão sobre a Espanha. A Espanha, pra mim, passa em primeiro nesse grupo aí, surpreendentemente. Porque naquela Euro lá, eu massacrei muito a Espanha, principalmente no começo, que era um jogo chato. Tentava impor aquele tic-tac, mas ela acabava dando um sono ali, mas... tá evoluindo, tá amadurecendo e tá sabendo impor melhor, né? Tem até esse jogo aí contra a Itália que o Henrique citou ali, que mudou muita coisa. Eu acho que essa Espanha tá ganhando uma casca ali, né? Tá tendo uma vida depois daquela geração que foi se perdendo, que se acabou, né? Aposentou, Iniesta, Xavi. Tá surgindo uma Espanha aí, pra mim fica em primeiro.
Teve duas seleções que eu reclamei muito na Euro, né? Que foi a Espanha, que chegou à semifinal, e a Inglaterra, que chegou à final. Então, não tá... Eu me irritar com algumas seleções não tá dando muito certo, não.
Reclame do Titi imediatamente, por favor.
Eu acho que a gente reclamava dessas seleções justamente porque a gente esperava mais delas, né? O Henrique falou que eu odeio a Espanha. É que, cara, eu dormi em dois jogos da Espanha. E assim, dois jogos que eu esperava muita coisa, né? Se eu não me engano, um era contra a Polônia, outro era contra a Suécia, se eu não me engano. Eu cheguei a dormir nesses dois jogos.
Contra a Suécia. Cara... Quem não dormiu nesse contra a Suécia... O maluco já não gosta de futebol mesmo, então.
Ou tava trabalhando no jogo, ou tomou muito Red Bull antes, né? Mas, enfim. Cara, a Espanha tem crescido, né? Depois da Euro, tem até mudado um pouco de ideia. Ainda acho que falta experiência, falta referências a esse time. É, não sei o quão forte ele é pra poder ficar em primeiro nesse grupo, né? Contra o time do Flick. E realmente deu uma outra cara ao time da Alemanha. A Alemanha já volta a ser muito forte de novo. Assim, o que eu acho que a Espanha vai se complicar vai ser, por exemplo, se a Costa Rica confirmar sua vaga nesse grupo, eu vejo perfeitamente um jogo Espanha e Costa Rica. A Espanha tocando a bola pra lá e pra cá, a Costa Rica com 10 dentro da área, não deixando a Espanha chutar.
Um Espanha e Suécia 2.0, né?
Pois é, com a Espanha com 90% de posse de bola e um 0-0 muito feio. Ou a Costa Rica conseguindo encaixar um contra-ataque e metendo gol. Esse tipo de jogo que a Espanha se complica, quando ela não tem espaço. Quando ela consegue abrir espaço, ela consegue fazer alguma coisa. Tanto que esse 6-0 da Alemanha, do Love, já em final de ciclo dele, conseguia arrumar espaço, porque a Alemanha é um time que joga e deixa jogar. Então eu acho que assim, não é o grupo da morte, mas é o melhor jogo da Copa, Espanha e Alemanha. Com certeza, o melhor jogo que a gente vai ter nessa primeira fase. E bom, o Japão, o Júlio falou que o Japão quase sempre fica pelo caminho, mas pô, eu lembro de pelo menos duas Copas aí passadas. O Japão consegue chegar pelo menos até as oitavas, né? 2010, que saiu pro Paraguai nas oitavas. 2018, dando trabalho para a Bélgica nas oitavas, né? O jogo que antecedeu o confronto da Bélgica contra o Brasil. Então o Japão caiu num grupo bem complicado, mas não é sempre assim que ela vai só a passeio, não, tá? O Japão, respeito o Japão.
Pikachu, carai. Ah, pô, as oitavas... Oitavas pra mim é, tipo... Oitavas,
mas consegue, tá, mas passar, oitavas. Consegue chegar até o mata-mata, pô. Por exemplo, na última Copa, passou de um grupo que tinha Colômbia, Senegal e Polônia. Senegal e Polônia tinham ficado pra trás nesse grupo. Colômbia passou em primeiro, o Japão passou em segundo.
O próprio Japão, assim, é coisa pra caramba. Mas, tipo, se eu caio numas oitavas, eu ia ficar muito puto, tipo, o Brasil. Numas quartas, pra mim, tipo, começou nas quartas. O bagulho começa a ferver nas quartas. Aí, tipo, chegou nas quartas, aí, opa.
É, pra uma seleção grande, realmente. Eu acho que chegar longe pra uma seleção grande é, no mínimo, quartas.
Minha visão é assim. Aí, por isso que eu englobo em geral.
Eu duvido que se tu fala com um italiano aí, tu vai pra Copa, mas vai cair nas oitavas. Aceita ou não? O italiano tava aceitando de olho fechado.
É verdade.
Nem sabe mais o que é jogar a Copa. É bom que tá grudado na gente, né, em número de título. É menos um pra empatar com a gente. Penta só tem um.
É, vamos... Eu só vou dar minha opinião aqui. Eu acho que a Alemanha passa em primeiro nesse grupo. A Espanha em segundo. Eu vejo uma evolução muito clara com a Alemanha do Hansi Flick. O Henrique disse que não teve muitos testes de alto nível, né? O grupo da Alemanha nas eliminatórias foi bem fraquinho. Embora a Alemanha tenha conseguido perder para a Macedônia do Norte, né? Mas isso aí ainda foi antes do Hansi Flick entrar. Depois disso foi só evolução. Pegou agora a Holanda, né? No amistoso, foi 1-1, bom confronto. Então a gente tem pelo menos esse confronto aí de parâmetro em alto nível. Mas eu acho que o Hansi Flick tem feito algo que o Löw não estava conseguindo, que é essa renovação, né? A Bundesliga esse ano tem muitos jovens em ascensão, muitos mesmo. A gente tem aí o Wirtz do Bayer Leverkusen, sendo um dos destaques do campeonato, Musiala no Bayern de Munique, ganhando cada vez mais minutos, Zlotterberg, o zagueiro do Freiburg. Então a gente tem muitos bons jogadores e que o Hansi Flick, ele acompanha a Bundesliga. Quem vê a Bundesliga, todo jogo tem um jogo aleatório lá, sei lá, Hoffenheim e Hertha Berlim. Vai para a arquibancada, tá o Hansi Flick lá vendo esse jogo. Então ele é um cara que acompanha o produto e consegue tirar o melhor dali, né? Tanto que essa evolução da Alemanha é notória. Vamos ao grupo F, então. A gente tem Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Tem mistério aí para vocês? Acha que Marrocos ou Canadá conseguem fazer alguma coisa? Ou vai da Bélgica e Croácia mesmo? Eu vejo essa Croácia bem envelhecida. A Bélgica também envelhecida, né? Porque não conseguiu renovar muito bem a sua geração. Mas talvez seja a última Copa aí para dar esse gás e tentar chegar a alguma conquista. Vocês enxergam como é esse grupo F?
Bota uma fezinha no Marrocos, hein? Tipo, não que passe, mas pode dar um caldo ali, tá? E ainda, se tiver o ingrediente a mais ali, né, que é o Ziyech, se ele se fizer as pazes e tal, né, e conseguir voltar para a seleção, recuperar o espaço, é uma força a mais ainda ali para esse Marrocos aí nesse grupo aí. Mas, cara, é um grupo complicado de tu apontar, porque é outro grupo também que todo mundo tem chance. A Croácia e tal, né, igual você falou, também envelhecida, já não é a mesma com aquela força de 2018, mas é a atual vice-campeã do mundo. A Bélgica é a Bélgica, né? Independente de tudo, em qualquer coisa, tem um De Bruyne, tem um Lukaku, a gente já tá ligado como é que é. Cara, esse grupo é difícil. esse grupo é, mas eu boto uma fezinha no Marrocos aí, fazendo uma graça. Não sei se passa, mas faz uma graça. Bélgica mais um. É Bélgica, eu acho que a Bélgica passa, vai assumir a superioridade ali, né? Todo o favoritismo. Esse segundinho ali, eu... Vou usar, botar Marrocos. Marrocos passa.
O Canadá que fez ótimas eliminatórias, né? Na sua região. Foi um dos primeiros, se eu não me engano, foi o primeiro a se classificar ali da América do Norte. Então,
eu acho que é quem pode incomodar nesse grupo aí.
É, não é essa baba toda igual a gente costuma ver o Canadá, né? É uma seleção em ascensão, liderada pelo Alphonso Davies, que é destaque no Bayern.
É, cara, assim, quase toda a Copa a gente tem uma grande surpresa. Eu acho que a grande surpresa pode vir a ser esse Canadá. Acho que a Bélgica passa em primeiro. Eu ainda boto muita fé na Bélgica. Acho que ainda é uma seleção forte. Ah, é envelhecida? É envelhecida, mas acho que a Bélgica, em momento nenhum, ela caiu de nível para deixar de ser uma das favoritas, né? Foi competitiva na Euro, tendo em consideração que já não tinha mais aquele Hazard. Tinha um De Bruyne recém-lesionado da final da Champions. Um Witzel também que não vinha muito bem de lesão, né? Tinha acabado de se lesionar, né? Se não me engano, no Borussia, antes da Euro. Contra a Itália, fez um jogo, assim, a Itália pode ter sido um pouco melhor, mas foi equilibrado, certa parte, deu trabalho, poderia ter classificado. Aí depois na Nations League, foi um jogo, assim, extremamente equilibrado contra a França, que foi um gol no finalzinho, aquele 3-2, né? Num contra-ataque, se não tivesse sido impedido o gol do Lukaku, poderia ser a própria Bélgica na final da Nations. Então, assim, ela se manteve competitiva, mesmo com uma zaga envelhecida, mesmo com alguns jogadores de alto nível já não estando rendendo tanto, então eu ainda boto muita fé nessa Bélgica. E eu acho que a Croácia, eu já não sei se eu boto tanta fé assim. Não é a mesma Croácia da Copa do Mundo, entendeu? E acho que aquele foi o ápice daquela Croácia. Ela vai ser competitiva, ela pode classificar em segundo, mas eu boto muita fé nesse Canadá. Acho que Marrocos, eu não sei se vai atrapalhar, não. Acho que tá aí só para cumprir tabela, sim, sem desmerecer o Marrocos, mas já desmerecendo. Mas eu acho que eu tô botando muita fé nesse Canadá. Acho que vai ser a grande surpresa dessa Copa. Se tiver alguma seleção para eu colocar como surpresa, acho que vai ser esse Canadá.
É, eu vejo a Croácia da mesma forma que tu, Henrique. Só que eu botaria ela passando ainda, porque, embora eu reconheça os feitos recentes do Canadá, eu não sei se será o suficiente para tirar uma seleção como a Croácia, por exemplo, dessa segunda vaga aí. A Croácia, como você disse, envelheceu, embora o Modric esteja fazendo uma baita temporada, né? Inclusive melhor do que a de 2018, onde ele foi melhor do mundo. Mas tem peças já aposentadas, outras que já não são mais chamadas em relação àquele time vice-campeão. Mas ainda assim, acho que não sei se Canadá, por mais que tenha feito o que fez, vai conseguir bater de frente nesse grupo aí.
Já a gente vai falar do grupo do Brasil, mas tem duas seleções europeias no grupo do Brasil que são ali do mesmo nível, acho que na mesma prateleira que a Croácia, que é aquele time que não é favorito a nada, que não é o grande time da primeira prateleira, né, do futebol mundial, mas que sempre incomoda. E esses times ainda têm alguma superioridade contra as seleções que são boas, mas são emergentes em outros continentes. É o caso do Marrocos, que é uma seleção africana forte, e é o caso do Canadá, que ficou, sei lá, 30 e poucos anos fora da Copa do Mundo e fez uma excelente campanha, né, nas eliminatórias da CONCACAF, que, convenhamos, não significa tanto assim, mas ficou à frente, por exemplo, dos Estados Unidos e México, que estão quase sempre carimbando ali vaga na Copa. Inclusive, o México é uma das 6 seleções que mais vezes foi para a Copa do Mundo. Então, o Canadá, eu acho que é uma equipe que pode incomodar. Nos confrontos diretos, Croácia e Marrocos, Croácia e Canadá, acho que vai dar jogo. Ainda assim, a Croácia seria a favorita nesses confrontos e pode fazer mais pontos em 6 jogos do que os seus adversários. Mais olho no Canadá. A Bélgica vai liderar esse grupo, deve vencer os 3 jogos, mas eu acho que o Canadá vai ser daquelas outras seleções ali que mais vai incomodar. Ainda assim, eu acho que a Croácia passa por esse elemento que eu falei. A Croácia é mais testada, internacionalmente falando, por ser uma seleção europeia, num contexto mais forte, mais testável, do que as outras.
E o Marrocos, assim como eu citei o Irã lá no início do programa, o Marrocos também caiu naquele grupo de Espanha e Portugal em 2018 e arrancou empate contra a Espanha. Então aí é um time enjoadinho, mas acreditou com o Nicolas nessa aí, a partir da opinião dele. E agora
rapidinho.
Opa,
uma curiosidade sobre a seleção do Canadá, ela é treinada pelo ex-técnico da seleção canadense feminina, né, que é um mercado mais alternativo, mas depois que ele teve sucesso, né, foi medalhista olímpico duas vezes, inclusive foi campeão olímpico, mas não é o mesmo técnico, né, na última Olimpíada feminina, então a seleção feminina do Canadá, ela é muito forte, e começou esse legado com esse técnico que agora é o técnico da seleção masculina. Então, maneiro a emergência assim, de um cara que estava no mercado alternativo e agora consegue colocar uma seleção que não é tão tradicional assim, uma Copa do Mundo.
Foi legal, não sabia disso aí, legal e curioso até, né, uma história dessa um pouco atípica. Vamos para o grupo G, então, mais aguardado por nós, né, brasileiros, porque é o grupo da nossa seleção, acompanhado de Sérvia, Suíça e Camarões. É um grupo bem igual do de 2018, com Sérvia e Suíça, e ainda tem um integrante do grupo de 2014, que foi Camarões. Então, o Brasil, pelo menos, pega adversários conhecidos, digamos assim, entre aspas. Tudo bem que tem muito tempo esses confrontos, mas, por exemplo, no último ciclo, a gente também não teve um parâmetro de seleções europeias. Então, talvez um dos últimos parâmetros tenha sido justamente os confrontos contra a Sérvia e Suíça no grupo A. E o Brasil empatou contra a Suíça e ganhou da Sérvia. E se classificou em primeiro, né, naquela ocasião. Eu acredito que ainda vá se classificar em primeiro, mas eu vejo a Suíça talvez no mesmo nível. Isso não quer dizer que seja ruim nem bom. Está aí no nível aceitável, no nível competitivo. Como o Nicolas disse, acho que se assemelha muito à Croácia. Mas eu vejo a Sérvia muito evoluída em relação àquela de 2018. Lembrando que a Sérvia é quem empurra Portugal para a repescagem e a Suíça é quem empurra a Itália para a repescagem. Então a gente está falando aqui de duas seleções que derrubaram, entre aspas, as top seleções, né? As que eram favoritas. A Itália está até fora da Copa porque não conseguiu liderar seu grupo. Portugal acabou conseguindo a vaga na repescagem. Mas, cara, a gente não entrou em um consenso aqui de grupo da morte, a gente ficou ali em dúvida no grupo E. Eu acho que pode ser esse do Brasil também. Não sei se tem uma ameaça direta ao Brasil, mas são seleções que vão dar jogo e que competem entre si. Vocês acham que se tivesse ter um grupo da morte seria esse ou ficariam com o grupo E mesmo ou algum outro aí?
Para mim não tem grupo da morte não, nenhum aí. Para mim tá bem definido aí também, é aquilo, né, o Brasil apertou o restart ali, reiniciou o jogo. Depois da Bélgica não existe nada, voltou, zerou o game, voltou pro início lá, mesmo grupo quase. Isso, para mim o Brasil aí é o grande favorito e acho que não vai ter uma grande dificuldade aí. Eu acho que vence os três jogos bem e aquilo, né? A gente fica agora só para ver, né? Que o Brasil em uma semana aí vai enfrentar mais seleções europeias do que enfrentou nos últimos 4 anos. A Sérvia e a Suíça aí. Mas para mim não tem grupo da morte não, segue. Acho que o Brasil aí se deu bem nesse sorteio. Uma Sérvia, a Suíça talvez dê um trabalho maior. Camarões me preocupa um pouco também, né? É um jogo de mais força ali, né? E as seleções africanas vêm jogando bem. O Camarões teve o artilheiro da Copa Africana de Nações também. É um jogo para se tomar cuidado, mas acho que o Brasil passa bem. A defesa do Brasil é uma defesa que não costuma tomar muitos gols. Mas é isso, jogando aqui, né? A gente não teve um parâmetro europeu, um parâmetro contra uma seleção africana. Foi só dentro aqui, né? Do nosso continente aqui. Vamos ver agora aí como é que sai, mas acho que o Brasil passa e passa tranquilo. Ali é equilibrado. O grupo da morte pra mim é uma Copa que não teve nenhum, não. Tudo bem, bem encaminhado.
Cara, eu vou te falar, eu acho que grupo da morte é quando você tem as quatro seleções muito competitivas, mas isso é muito difícil de acontecer porque pote 4 dificilmente vai vir uma seleção muito assim para brigar. Então a gente tem que pegar as três mais fortes. E acho que olhando como um todo, talvez o Brasil, esse grupo do Brasil tenha talvez as três seleções que são mais fortes, né? Por assim dizer. Dá para dizer que é o grupo da morte em relação aos outros, mas acho que não, também não teria. Acho que o Brasil passa em primeiro, sim, mas eu não acho que ganha os três jogos. Quer dizer, pode ganhar os três jogos, mas eu não boto minha mão no pouco que vai ganhar, não. Suíça é uma seleção que dá trabalho, a Sérvia também. Acho que a Suíça é a segunda força desse grupo. Acho que passa em segundo. E, cara, a Suíça dá muito trabalho, sabe? Eliminou a França na Euro. Chegou à semifinal da Nations League em 2019. É uma seleção competitiva. Empatou com o Brasil na última Copa, né? Então, assim... Cara, é um grupo chato. É um grupo chato. Eu acho que o Brasil passa, mas... Vai ser chatinho de conseguir pelo menos os 9 pontos. Mas uns 6, 7. 7 pontos eu acho que consegue. 9 eu já não sei. Acho que dá empate contra a Suíça de novo. Mas pode ser que o Brasil ganhe tudo. Mas o grupo da morte também não sei não. Mas acho que talvez seja um grupinho mais difícil entre todos aí.
Pois é, cara. Assim, o Paulo abriu dizendo, né? Ah, o Brasil vai ter aí dois testes aí contra europeus. Coisa que não vinha tendo, mas... Antes da última Copa do Mundo, chegou a enfrentar a Inglaterra, chegou a enfrentar a Alemanha, a Croácia. Dessa vez realmente está zerado. Desde o último ciclo não pegou nenhum europeu. E agora vamos pegar dois europeus, assim, que se tivéssemos na América do Sul mais países como Sérvia e Suíça, a gente teria muito mais noção da real força da seleção brasileira. Acho que são seleções mais fortes do que a média dos países sul-americanos. Então, vão ser testes de verdade para o Brasil, mas também não é aquela coisa, não é a mesma coisa que se pegasse... uma Alemanha ou uma Holanda. A gente escapou dessas seleções nesse sorteio. Mas vão ser bons testes ali, é bom para a gente ver quais são os nossos pontos fracos, pontos fortes. São duas seleções que se destacam muito pela força defensiva delas. Sérvia passou em primeiro num grupo invicto, conseguiu eliminar Portugal, né? Jogar Portugal para repescagem nos últimos minutos, vencendo por 2-1, mas também teve um primeiro jogo lá nas primeiras rodadas, que foi um empate em 2-2, que Portugal foi prejudicado pela arbitragem. Vale lembrar que Sérvia não esteve na última Euro. E a Suíça, que na última Euro eliminou a França nos pênaltis, fez jogo duro, 3-3, e eliminou a Itália também, estando a um pênalti da Itália conseguir a classificação direta na fase de grupos, mas o goleirão, até que me fugiu o nome, Paulo pode me ajudar, goleiro do Mönchengladbach.
O Sommer.
Sommer, isso aí. Conseguiu... defendeu o pênalti ali do Jorginho.
Baita goleiro também.
Excelente goleiro, pô. Sempre dá muito trabalho quando tá, com a camisa da seleção suíça. Então, tô com o Henrique, acho que a Suíça é a segunda força desse grupo. E Camarões, cara, Camarões tem como grande destaque o Choupo-Moting. Eu não vou falar mais nada.
Acho que todo mundo entendeu. Boubacar,
pô. Boubacar, artilheiro da Copa Africana. Isso.
É, acho que todo mundo entendeu a ironia do Nico, mas aí, quer falar mais alguma coisa ou não? Vi que tu soltou o microfone aí, mas tá tranquilo. É, cara, não vou nessa linha de vocês, aliás, eu vou na linha, mas eu discordo na opinião do classificado. É, eu acho que da Sérvia dessa vez, embora é bem parelho, né, os dois times bem parecidos em questão de nível, mas acho que eu apostaria na Sérvia, sei lá, só para diferenciar também a Sérvia, que tem bons destaques, né? O Milinkovic-Savic da Lazio, o Kostic, que sempre faz boas temporadas no Frankfurt, na Bundesliga, e tem agora ninguém mais, ninguém menos que o Vlahovic, né? Um dos grandes centroavantes dessa temporada. Então, embora a Suíça também tenha seus destaques individuais, eu vejo os da Sérvia em um nível mais alto atualmente. E como o coletivo é muito parecido, eu iria nessa questão do desempate aí, embora o goleiro da Suíça seja muito melhor, né? E a gente sabe que em Copa do Mundo a gente cansou de ter baitas atuações de goleiros salvando suas seleções. Mas no geral eu gostei muito do grupo do Brasil, porque ao mesmo tempo que não pega uma seleção top da Europa, que para mim é bom isso aí, quanto mais a gente fugir dessas, melhor, a gente pega uma seleção desse segundo escalão europeu, que não são seleções que são aquela baba, e dá pra gente testar, sabe? Essas seleções vão gerar dificuldades ao Brasil. Então o Brasil não vai pro mata-mata totalmente cru. Pelo menos pega essas, tem um nível de teste ali, a gente vê como a gente tá. E ao mesmo tempo elas, acredito eu, né? Não ameaçam a classificação do Brasil ao mata-mata. Diferente como se pegasse uma Alemanha e uma Holanda. Acho que ameaçaria.
O meu medo, Paulo. Como... Sim. O meu medo...
Peraí, deixa eu só fazer a pergunta. Aí você fala. Assim. Vocês pensam como eu, assim, que era melhor ter pegado uma Sérvia e uma Suíça, ou vocês queriam uma Alemanha, uma Holanda para esse teste aí em mais alto nível?
Então, rapidinho, antes de responder essa pergunta, o meu medo é o Brasil, sei lá, tropeçar dois empates contra essas duas seleções e tal, e uma conseguir meter mais pontos do que o Brasil chegar na última rodada contra Camarões precisando desesperadamente de uma vitória. Eu preferiria pegar uma seleção forte e outras duas seleções mais fracas. né, que não desse nível, para também não ameaçar a classificação. A gente até falou em grupo da morte e tal. Não é grupo da morte, que eu entendo do grupo da morte como três seleções que qualquer uma das três pode ficar de fora. Aqui a gente está discutindo quem é a segunda força, porque a gente já acha que o Brasil vai se classificar. Mas eu tenho esse medinho aí do Brasil não conseguir vencer as duas, porque a gente não foi testado contra europeus, como eu disse. Qual era a pergunta mesmo?
Eu acho que tu já respondeu, porque eu perguntei se preferia pegar duas seleções
do
segundo escalão ou uma mais forte.
Eu preferiria pegar uma mais forte agora.
Cara, vou te falar... Ah, tá, valeu, Júlio. Você é um querido. Cara, eu acho que eu prefiro pegar duas assim, cara. Eu só não queria pegar Sérvia e Suíça, porque já pegamos na última Copa. Queria uma coisa diferente, mas... É o que veio, entendeu? Eu acho que eu prefiro assim, sabe? Porque são duas seleções que dificilmente vai te ameaçar pra gente de não classificar. Acho que a gente consegue classificar sim e acho que vai conseguir competir. Se a gente pega uma Alemanha, vai que a Alemanha passa em primeiro, aí a gente em segundo pegaria uma França já direto nas oitavas. Eu acho que é bom a gente classificar em primeiro e é bom a gente ser testado. Aí eu prefiro que seja mais ou menos assim.
Não, só fazendo um adendo. Não tem como a gente pegar a França nas oitavas, porque...
Não, sim. Eu dei só um exemplo, entendeu? Que isso poderia acontecer, sacou?
Ah, entendi. E você, Ju?
Pô, meu querido. Testar era pra testar antes da Copa começar. A gente teve esse período aí, não marcou um amistoso com ninguém. Copa do Mundo não é pra testar nada, não. Copa do Mundo, se pudesse enfrentar... Se caísse no grupo aqui o time do bairro... Vamos time do barro, vamos contra. É vinho as mais baba mesmo, as seleções que a gente achar mais fraca e vamos. Testar era pra ter testado antes, marcar amistoso, mas não consegue, tem todos os problemas e tal. Ali é pra testar, a Copa do Mundo não é
mas
pra testar nada.
O problema é esse, Júlio, porque a gente não teve nenhum teste assim antes da Copa do Mundo, nem contra a seleção de primeiro nível e nem do nível aqui que a gente vai pegar. Então a gente não sabe qual é o real nível do Brasil, se é mais para esse nível aqui, Sérvia, Suíça, ou se é para o nível das top, se é nível da França, se é nível da Inglaterra, da Alemanha, enfim. Então, assim, a gente chega muito cru na Copa e a gente vai ver se a gente está realmente cru dentro da Copa. Se a gente está no nível dessas seleções aqui, a gente vai ter dificuldade. Se a gente estiver abaixo dessas seleções, ou estiver muito acima, a gente vai conseguir ou se preocupar ou se tranquilizar durante a Copa. Eu acho que o grande problema é esse. Eu preferiria pegar uma seleção muito forte agora, porque se a gente perdesse para ela, durante a fase de grupos, né, com outras duas seleções mais fracas, que seria aqui a hipótese, a gente poderia consertar esses erros e chegar no mata-mata, mesmo que fosse passando em segundo, né, com alguns erros consertados. Agora, se a gente ganha aqui de 1-0 da Sérvia, 1-0 da Suíça, qual conclusão que a gente tirou? Aí a gente vai confrontar aqui contra o Grupo H, provavelmente contra Portugal ou Uruguai. A gente vai falar desse grupo mais tarde. A gente não vai ter tirado solução nenhuma. Contra Portugal, principalmente, porque já vai ser um nível de enfrentamento mais alto. Mas enfim, pode continuar teu raciocínio.
Então, é meio que isso, tem esse ponto, mas é o que o Henrique falou. E você, se você chegar, você, por exemplo, você pega uma Alemanha, tu cai no mesmo grupo de uma Alemanha, por exemplo, tu já chega perdendo. Tem toda aquela questão de emocional do ano, e, pô, tu chega perdendo já pra uma Alemanha numa Copa ali na parada, sendo que é bom tu estrear com vitória, tem todo um diferencial. E fora a questão de posição, às vezes pode ser um ponto que fica pelo caminho.
Só rapidinho, te interrompendo, Gil. Se a gente pega a Alemanha tava no mesmo pote da Suíça, né? Vamos supor que trocasse, a Alemanha viesse pra cá no lugar da Suíça. A gente pega uma Alemanha, vai que perde pra Alemanha na estreia, e depois pega o ferrolho da Sérvia defensivo lá. O time já abalado, porque precisa ganhar, né? Porque perdeu o primeiro jogo, pega outro time bom, aí, tipo, tem chance de se complicar,
a imprensa,
sabe?
Caindo em cima, a mídia caindo em cima, os corneteiros, que a seleção, não sei o quê, tem isso também, já abala os jogadores.
Por isso que eu prefiro esse aqui, que não é um teste em alto nível, mas também não é lá embaixo, é um teste ok. Que a gente não vai ter a noção real, como o Nicolas disse, é verdade, mas a gente, pelo menos, também não vai totalmente cru pro mata-mata. A gente pega seleções que deram trabalhos para as seleções tops. Então, se elas derem trabalho para a gente está dentro da média ali. Se a gente ganhar com sobra, então a gente tem um panorama positivo, pelo menos eu penso assim.
É isso, e, pô, é o que eu tô falando, tipo, testar, tu não tem que testar nada numa Copa do Mundo. Era para testar antes, quando tem amistoso para marcar, quando tem essas datas FIFA, a seleção não marca, onde estavam cornetando caindo em cima, a seleção deu até aquele parecer, né, que o Tite falou, que as europeias não querem jogar contra a gente, pra não revelar estratégia e tal, né? Não sei se foi uma desculpinha ou se de fato tem isso, mas testar é ali. Tu não testa nada numa Copa do Mundo. Tu vai e torce pra vir as seleções mais fracas, mais baba que tiverem. E se puder, no mata-mata adiante, tu torce pra Alemanha cair também. É isso, cara. Tu vai ser campeão com... Se puder, no grupo B lá, passar o Irã e a Inglaterra ficar pelo caminho, tu torce pra isso acontecer. Se não há...
É, mas a chance disso acontecer é quase nenhuma, pô. Uma seleção...
Quase zero, mas aí tu...
Ser campeão e trilhando o caminho só dos mais fáceis. Porra, não vai existir isso. Não vai ter como.
Existe, mas se for, mas se acontecer, é o que tu torce pra acontecer e vai. Ó, não precisa
lembrando, bater. Lembrando que o chaveamento da Inglaterra em 2018 foi Colômbia, se eu não me engano. Aí pega a Suécia e pega a Croácia. Só a seleção de segundo escalão.
Mas na fase de grupos pegou a Bélgica.
É, isso aí é. Teve esse contraponto, meu. Mas o mata-mata, por exemplo, se o Brasil pega esse mata-mata, eu tô muito feliz, sabe?
E outra... Foi bem na sorte mesmo, porque poderia ter sido uma Alemanha no lugar da Suécia, poderia ter sido a Espanha no lugar da Croácia, porque a Espanha eliminou a Rússia e a Rússia depois caiu para a Croácia. Então, tipo, a Inglaterra foi escapando de várias cobras. Mesmo assim, ainda caiu para a Croácia na semifinal.
Mas é isso aí, eu comemoro feliz se vier as seleções mais fracas durante o caminho, tipo, não aparecer nenhuma seleção de primeira prateleira, se calhar de dar essa sorte, vamos supor, quer ir falar, mas não valeu, esse título não conta, só pegou baba. Pô, conta e campeão, filho, conta. É mas, isso.
Ô, Júlio,
agora eu não quero, assim, não. Oi?
Mas, assim, você torce pro Brasil pegar essas seleções mais fracas porque você não leva fé? Você acha que o Brasil não tá pronto pra pegar as principais?
Acho que fica pronto, acho que dá jogo contra várias delas. Só que se você puder optar pela mais fraca, eu prefiro optar pela mais fraca e ser campeão do que correr um risco. Igual foi contra a Bélgica 2018. Pra mim, o Brasil passava da Bélgica, acabou ficando pelo caminho. Prefiro, se for pra escolher. Você prefere fazer uma final contra, sei lá, França ou Irã, por exemplo. Aí, pô, vai ser mais jogão, vai ser mais épico contra a França? Vai. Mas, pô, vamos contra o Irã, né? Vamos ser campeão. A gente testa depois contra a França. Não quero testar nada em Copa, não. Vamos pra cima. O bagulho é ser campeão. Botar a sexta estrela no peito. Quero ser campeão, independente como. Desde que não seja com gol de mão, que saia coisa dos outros lá. A gente quer ser campeão, filho.
Bom, então, comentários feitos sobre o grupo do Brasil. Vocês têm algo a acrescentar ou podemos ir pro último grupo?
Acho que falamos bastante, já podemos ir pro próximo grupo.
Esse último grupo aí, que eu falei, bati na tecla que pra mim não tem grupo da morte, mas pra mim esse talvez seja o mais, entre aspas, né, o mais grupo da morte entre todos, assim.
Pô, mas aí tu tá trolando, pô. Pô, não tem uma seleção do grupo H que é melhor do que a do grupo G, comparando pote por pote.
Trolou mesmo ele.
Pô, o Brasil tá jogando mais que Portugal. A Suíça tá jogando mais que o Uruguai. O Uruguai tá se acertando agora.
Então, mas porque o Brasil, pra mim, na minha visão, fica em primeiro. É o primeiraço. Pronto. Aí o resto briga pelo segundo. Que pra mim vai ser a Suíça. Acho que a Suíça tem até uma leve vantagem. No grupo H, você consegue cravar quem é o primeiro? Pra mim, tudo pode acontecer. E talvez a Gana seja mais baba.
Tá, eu entendi. Tu quer dizer que é o grupo da morte em termos de nível, né? Que não é um alto nível, mas é um nível próximo. Isso aí.
É, você descarta a Coreia.
É um grupo mais equilibrado.
Tá. Eu não descarto a Coreia ficando em primeiro.
Não,
nesse grupo.
Só passando pro pessoal.
Aí é foda. Aí a Coreia aí tá brincando.
O som, mano? Rapidinho. Não duvido, não, hein?
Só deixa eu passar pro pessoal de casa o grupo, que a gente acabou começando a discutir sem apresentar, né? O grupo H é Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Pode continuar aí, Ju. Você acha que a Coreia passa em primeiro? A Coreia, lembrando, fez um jogo contra a Alemanha em 2018 que eliminou os alemães, né? Mas não passou de fase.
Teve isso do... Foi o que você citou lá quando a gente falou do grupo da Alemanha, né? A Alemanha ficando pelo caminho em 2018, foi nesse grupo com Coreia. Som ali, né, e tudo mais. Não acho que a Coreia fique em primeiro. Eu acho que, pô, eu tendo a puxar um pouco mais pro lado de Portugal, sei lá, minha segunda opção em Copa, né? Quando o Brasil cai, o que geralmente não acontece, porque quando o Brasil cai, Portugal já rodou, às vezes. Na maioria das vezes. Mas eu não descartaria, não, cara. A Coreia ficar em primeiro, não. Assim como o Uruguai também. Até Gana, cara. Porque Gana vem de uns resultados meio...
Pô, mas aí, assim. Nossa. A Coreia em primeiro, pra mim, não tem condição, pô.
Pode dar Gana do grande Marquinhos.
Tá maluco.
Tá alucinando, pô.
Tu descarta? Tu descarta não, 100%?
O som, em primeiro
o som
botar
nas costas e carregar?
Pô,
e lá Portugal às vezes não se encontra. Portugal não se encontra, vai nos trancos e barrancos, Uruguai é aquilo também. Depende, eu não descarto não. Tipo, um azerinho.
Pô, a chance de Portugal, Gana e Uruguai não se encontrarem e a Coreia do Sul se encontrar é muito pequena, pô. Porque pra isso acontecer, a Coreia do Sul, pra mim, tecnicamente, é a pior do grupo.
Então, se a Coreia passar em primeiro, o Júlio tá grandão, imenso, gigante, enorme. Mas, porra, é uma chance muito pequena disso acontecer, mano. Porque, assim, eu acho que ele tá muito na cabeça naquela Costa Rica passando daquele grupo pica lá de 2014. Mas, porra, aqui é duas forças destacadas, é Portugal e Uruguai. A discussão é qual dos dois vai ficar em primeiro, pô.
É, o cara, ele quer uma zebra. É. Só que acho que ele tá postando muito pesado numa zebra.
Não, pra mim passa, pra mim...
A gente ficou falando de grupo da morte o programa todo, entrando na mente dele. Agora só sobrou um grupo e quer jogar esse grupo aí como grupo da morte.
Esse tem que ser da morte. Mas pra mim, tipo, na lógica, e no, até no, no próprio achismo, assim, em preferência, pra mim é a ordem do grupo. É Portugal, Uruguai, Coreia e Gana. A Gana, eu acho muito improvável brigar por uma vaga, pelos resultados recentes. Até o final do ano, pode mudar muita coisa? Pode mudar. O Amartey pode virar... Caraca, pode. Mas Coreia, pra mim, aí, eu não descarto, não. Ela fazer uma graça. Ir nos empatezinhos ali, beliscando, às vezes ganhar um. Eu não descarto, mas pra mim é difícil, mas não descarto.
Não, eu não descarto fazer uma graça também, não. Assim como fez a graça em 2018. Mas em 2018 foi a graça pela graça, porque ficou pelo caminho. Então, se tivesse que fazer uma graça, eu acho que seria no mesmo nível.
Olha,
sabe?
Só,
vou tentar
desenhar aqui o que o Júlio tá pensando, tá projetando. Portugal vai estrear contra Gana, Uruguai contra a Coreia. Acho que Portugal e Uruguai ganham, beleza. 3 pontos pro Portugal, 3 pontos pro Uruguai. A segunda rodada é Portugal e Uruguai, Coreia e Gana. Pode haver um vencedor aqui entre Portugal e Uruguai. Esse time vai fazer 6 pontos e o que perder vai fazer 3. A Coreia ganhando de Gana, a Coreia vai ter 3 pontos também. Ou seja, quem perder a segunda rodada entre Portugal e Uruguai e a Coreia vão disputar uma segunda vaga. Aí tudo bem. É futebol, é 90 minutos para cada um, pode acontecer. Mas olhar o grupo aqui, bater o grupo, não projetar nada e falar a Coreia tem chance de ficar em primeiro, aí eu já acho maluquice.
Isso se o Uruguai não tropeçar com a Coreia na estreia, tá? Tá contando aí com a vitória do Uruguai. Isso se não saiu um empatezinho. Esperto.
Tá, vamos lá. Você disse que não duvida, mas... Quero o palpite de vocês agora. O Júlio não duvida, mas você palpitaria nisso, Júlio? Qual seria seu palpite? Primeiro e segundo. E depois do Júlio, falem a opinião de vocês também.
Primeiro, pra mim, vai acabar dando o favorito ali mesmo, Portugal. Vai ficar. E segundo... Pra mim vai ser isso, o Uruguai. Mas eu não descarto a Coreia, tipo, no detalhe. Ficar até a última rodada, não ser descartada de cara. Eu acho que ela faz uma frentezinha. Algum confronto direto.
Tá, vou falar aqui então. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu acho que o Uruguai tem uma seleção boa faz um tempo, mas o técnico antes, que era o Oscar Tabárez, né? Já tava um pouco desgastado o trabalho dele. E quando trocou de técnico, a gente viu uma mudança... Talvez até repentina no Uruguai, assim, que viu, começou a jogar bem, começou a ter resultado, então acho que era uma mudança que tinha que acontecer antes. Então talvez a gente não coloque tanta fé no Uruguai, porque a gente está vendo esse bom Uruguai há pouco tempo. Mas acho que se tivesse trocado técnico antes, poderia ser há um tempo maior. E tem outro fator, né? O Uruguai, ele cresce em Copa do Mundo. E Portugal, acho que é a seleção que eu só vi chegando nas oitavas da Copa do Mundo. Nunca vi passando.
Lembrando, Henrique, rapidinho. A Olá. Última Copa a gente teve um Uruguai e Portugal, hein? Nas oitavas de final, o Uruguai avançou. E em 2010, quem não se lembra do Uruguai e Gana nas quartas de final, um dos grandes confrontos da história da Copa do Mundo. Então, boas histórias
lembrava,
nesse grupo H.
Lembrado.
Vai ser legal. Verdade.
Uruguai, eu esqueci do Arrasca, né? Tem o Arrascaeta. Ih, deu ruim pra Coreia. Azedou.
Bom, então, é o que eu ia falar, né? Que na Copa passada teve Uruguai e Portugal, né? Portugal que vinha campeão de Eurocopa, então, pô, como é que, caraca, vai, será que Portugal vem forte? Não sei. E acabou que o Uruguai passou de 2-0, né? E eu vou ser sincero pra vocês, eu não duvido do Uruguai passar em primeiro. Eu acho que a disputa vai ficar entre Uruguai e Portugal, mas eu não descarto o Uruguai passando em primeiro nesse grupo, tá? Acho que agora com esse novo técnico as coisas arrumaram e o Uruguai já tinha um bom time, que tem vários jogadores lá que já estão acostumados a jogarem juntos, né? Ainda mais a dupla de ataque Luis Suárez e Cavani, fora uma galera experiente, fora jogadores novos, né? E também alguns jogadores que se encontraram na seleção com o próprio Arrascaeta, que há um tempo atrás era reserva, mas agora ele é titular e quando joga, ele dá um passe, faz um gol, uma assistência, então vem jogando bem. Portugal, eu não confio muito nesse técnico, não. Uruguai, eu já não sei. Agora, Coreia do Sul e Gana, acho que pode dar um trabalho. Dito isso, acho que o Uruguai pode passar em primeiro até nesse grupo. Mas acho que vai dar Portugal em primeiro, Uruguai em segundo. Pelo costume mesmo que eles estão dizendo. Por esse pouco tempo de técnico. Mas não descarto o Uruguai forte, não.
É, eu não só não descarto, como eu acho que o Uruguai vai passar em primeiro. Mas é porque eu não confio muito no trabalho do Fernando Santos em Portugal. Acho que ele tem um material humano muito bom. Assim, todos aqueles comentários sobre duvidar um pouco da Inglaterra, eu faço para Portugal. Foi uma seleção que a gente depositava muita esperança na última Euro, fez uma Euro decepcionante, tanto na fase de grupos quanto no único jogo de mata-mata, né, que foi eliminado para a Bélgica. Foi muito ruim a Euro de Portugal, que talvez tenha a geração menos dependente, talvez não, com certeza, a geração menos dependente do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é mais um acabamento ali no time, um plus gigante, pode jogar ali como centroavante, porque tem todo um time ali para abastecer ele. Ele não precisa ser o cara que vai buscar o jogo na ponta, correr e tudo mais. Ele vai ser realmente o grande finalizador que ele tem sido, vem sendo, nos últimos anos, com 37 anos de idade. Então, assim, eu acho que o Uruguai ele vem mais pronto enquanto elenco, enquanto time, para poder fazer jogos mais seguros e desafiar Portugal e conseguir vencer Portugal. Mas tem toda aquela questão que a gente fala pro Brasil novamente. Precisa de jogar experiência contra europeus, que falta para os sul-americanos desde que começou a Nations League, né? Então, assim, é difícil a gente ter real noção da força do Uruguai, que até se complicou para se classificar para a Copa do Mundo. Foi agora na última data FIFA, no penúltimo jogo, que conseguiu a classificação. Mas se eu fosse para palpitar, ainda palpitaria no Uruguai em primeiro, porque a instabilidade do trabalho do Fernando Santos é tão grande, eu não vejo Portugal com esse favoritismo todo no grupo.
Cara, eu tô completamente de acordo com o Nicolas e com o Henrique, né? É, eu achei que eu fosse o diferentão, né? Eu tava pensando que, pô, acho que o Uruguai passa em primeiro nesse grupo. Mas aí vocês falaram por mim, né? É, o Nicolas levantou a bola aí sobre questionar o trabalho da Inglaterra e fazer o mesmo com Portugal. E fazer o mesmo com Portugal com um agravante, agravando ainda mais, né? Porque o Portugal entrega muito menos do que a Inglaterra, embora os dois fiquem devendo muita coisa, né? Então, eu acredito que o Uruguai consiga passar em primeiro, com Portugal em segundo, porém, não é o que eu quero. Porque aí teríamos um Brasil e Portugal nas oitavas de final. E te falo, não é nem com muito medo de Portugal, não. É que eu não queria perder o Cristiano Ronaldo tão cedo nessa Copa aí. Não queria que fosse o Brasil eliminar ele. Não queria ter que torcer contra ele.
Ah, ia ser maneiro, hein? Ia ser maneiro. O último jogo do Cristiano Ronaldo em Copa do Mundo, eliminado pelo Brasil, pô.
É, ia ser maneiro, mas, pô, acho muito cedo, sabe? Eu queria ver, pô, quanto mais melhor desses caras aí.
Ih, muito, não era nem pra ir, filho. Era pra ir só time baba, filho. Quero ser campeão, não era nem pra ir. Um abraço.
Então, mas se pegar a gente não vai ter jeito, vai dar nós, não tem como.
Agora que tem outro fator, né? Acho que Brasil e Uruguai é mais chance pra gente, que a gente tá acostumado a bater no Uruguai, né? Vai que Portugal surpreende de bobeira aí, né? Agora a gente tá acostumado a bater o Uruguai. Acho que passaria até mais fácil contra o Uruguai.
Mas eu iria com mais medo. Acho. Eu iria com mais medo do Uruguai do que... Eu preferia pegar Portugal. Cristiano Ronaldo, todo mundo. Eu tenho mais medo do Uruguai.
Embora o Uruguai possa ser mais organizado, já é um organizado que a gente conhece. Portugal é um desorganizado com muito talento em qualquer setor do campo e que a gente desconhece. Então eu iria de Uruguai se tivesse que escolher um para enfrentar.
Eu tenho medo zero dos dois, sinceramente, cara. Mas, assim, Portugal é uma seleção que tá muito mais pra Sérvia e Suíça do que pra França e Inglaterra. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu acho que
é uma, com certeza. É uma seleção. Até porque Portugal perdeu para a Sérvia, né?
É, recentemente. É uma seleção assim, se tivesse 3 degraus, estaria no segundo. Não estaria no primeiro, não estaria no terceiro. Então, assim, eu acho que o Brasil é superior a Portugal e é superior ao Uruguai. Mas a tradição do Uruguai em Copa é bom fugir, é bom dar uma escapada dele. E é por isso, é por esses dois motivos, que eu até prefiro pegar Portugal numas oitavas do que o Uruguai. E acho que o Uruguai vai ficar em primeiro e não Portugal no grupo.
É, então vamos nos preparando aí para um possível Brasil contra Cristiano Ronaldo, né? Seria demais. O Brasil, o território brasileiro...
O Felipe vai fazer aquele comercial, né?
É o quê?
Aquele comercial clássico do Brasil e Portugal num jogo de Copa. Acho que a porrada estanca.
O Figo e o Ronaldo, né? Olê!
É, isso aí é claro, tem que refazer esse comercial. Lançar.
Pô, confesso que eu nem lembrava disso. É, mas enfim, seria um confronto interessante, até por raízes históricas, né? O Brasil, que ainda conta com muitos descendentes de portugueses, muitas pessoas que apoiam o time de Portugal. Seria legal esse confronto, porém, não queria, por achar que o Brasil pode ser favorito, vai passar, e não queria abandonar o Cristiano Ronaldo tão cedo na Copa assim. É, bom, terminamos aqui, passamos grupo por grupo. A gente ia até fazer uma brincadeira com o chaveamento, mas o programa já está muito grande, a gente vai deixar para uma próxima edição. E aí fiquem abertos, pode ser ou do próprio podcast, ou quem sabe um videozinho no YouTube lá futuramente. A gente vai decidir e vocês ficarão sabendo aí através das nossas redes sociais. Algum comentário para finalizar? Se não tiver, vocês podem se despedir aí e dar a palavra final de vocês.
Então vou me despedir aqui primeiro, né, assim, já estou ansioso, espero não morrer de ansiedade até lá, né, e é isso, né, gente, mas é um programa aqui com vocês, né, comentando sobre Copa do Mundo, quando estiver cada vez mais próximo de Copa, a gente vai falar de cada coisa que acontecer, dos amistosos, como acompanhar essa evolução do Brasil até lá, né, e é isso, né, um abraço para todo mundo aí que ouviu, um abraço de novo para o Gustavo que não pôde participar, e para vocês que participaram aí, meus amigos, e tamo junto, até a próxima.
Então vou vindo em bala aqui já também, né? Também espero não morrer de ansiedade até lá ou de qualquer outra coisa, qualquer outro motivo. Quero estar vivo para ver essa e todas as outras próximas
Copas. Aí, faltam quantos dias para a Copa?
Faltam... Pô, tu me pegou de surpresa, né? 200 e...
Não vai ver isso, não. Contagem, pô.
E pior que eu botei, eu fiz a contagem, né? Aí a ESPN soltou agora há pouco uma contagem também de quantos dias faltam para a Copa. E a da ESPN tá com 5 dias a mais que o meu. Aí agora não sei se eles estão errados ou eu que tô errado, filho. E agora?
Pô, aí deu ruim. Se tu estiver fazendo a contagem há 4 anos e chegar errado no dia, aí ferrou.
É triste, né, cara? Caraca,
talvez,
eu vou virar
talvez dele. Talvez a contagem deles seja pra estreia do Brasil na Copa, né? Já tá no grupo G.
Tomara, então... é verdade.
Sentido, 5 dias eu acho muita coisa. Foi um dia ou dois, agora, pô, me decepcionou. Tu falar que tá ansioso, que não sei o quê, que não quer morrer de ansiedade e não tem na ponta das línguas qual é o dia, pô. Quantos dias falta? Achei que tava contando os dias desde sempre.
E eu faço isso toda madrugada, mas, pô, esqueço, não tem como.
Acontece.
Tá na beira do sono pra ir. Mas é isso, deixa eu despedir aqui, valeu geralzão aí, tamo junto, @ o Júlio Velasco, qualquer rede social, @ Pele da Depressão, você encontra lá, tamo juntas, é nóis, valeu aí rapaziada, muito bom, daqui a pouco a gente tá de volta.
Valeu rapaziada, tamo junto, galera ligada no Mesa Quadrada também, eu sou o Nicolas Franco, pode conferir meu trabalho lá no Pautas e Táticas, vou também falar um pouquinho sobre os grupos, vou gravar daqui a pouco, ainda hoje vai sair por lá também o episódio sobre isso. É isso, rapaziada. Vamos repercutir um pouco mais sobre isso também futuramente. Vamos fazer aquela brincadeirinha que o Paulo falou de tentar palpitar os confrontos, o caminho até a final. E vamos ver o que vai dar aí nessa nossa brincadeira. Tamo junto e até a próxima.
Valeu, rapaziada.
Faltam 234 dias para a Copa do Mundo. 2, 3, 4.
É isso. E com esse recado a gente vai se despedindo por aqui. 234 dias aí, anota na sua agenda. Se tiver errado, cobrem o Júlio, ele já deu as redes sociais aí, então é só ir lá e cobrar. Enfim, agradeço vocês que nos acompanharam até aqui, agradeço aos amigos também pelo debate. Somos o Mesa Quadrada, arroba Mesa Quadrada com underline no final no Twitter e arroba Mesa Quadrada 1 no Instagram. Eu sou Paulo Rogério, a gente vai ficando por aqui e sexta que vem tem um novo podcast para vocês. Valeu!